Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 5, para que você possa compreender a continuação da mensagem anterior. Para aqueles que estão conosco pela primeira vez, eu quero construir ou reconstruir a mensagem com uma introdução para terminar esse trecho antes de entrar no versículo 30. Há uma pergunta que já foi feita na semana passada e nós vamos continuar a meditar neste assunto. No que você crê? Você crê em quê? O que você busca em Jesus? O que você espera dele? Sua fé, a sua prática, o seu culto. Quando você vai até Jesus, o que você espera dele? E será, pense a respeito disto, aquilo que você crê e espera de Jesus estão baseados na revelação autêntica das Escrituras? Será que tudo o que você crer sobreviveria a um debate diante da palavra de Deus? Todas as suas tradições, todas as suas crenças, todas as suas expectativas sobreviveria diante de um debate com a palavra de Deus? Será que é autêntico? Ou será que construímos uma religião e passamos a chamá-la de igreja evangélica? Já temos meditado e respondido parte dessas perguntas. E na semana passada eu concluí com uma afirmação. Era uma pergunta que carregava em si uma afirmação de que os evangélicos de hoje não suportam e não suportarão a verdade. Eu duvido muito que as igrejas evangélicas que tem hoje, em sua maioria, suporte a verdade. Que não fique bravo porque não consegue provar sua fé nas Escrituras. Isto é a maior prova de que estamos vivendo uma religião evangélica. E religião não salva ninguém. Torna os homens duas vezes condenados, segundo Jesus. E nós precisamos crer uma fé autêntica em Jesus, pura pela palavra. Foi com esta intenção que João escreveu o Evangelho. E a pergunta que eu fiz semana passada, depois desta afirmação, era se você suporta a verdade. E se você está disposto a buscar a verdade. Com esta pergunta, nós vamos continuar a mensagem falando sobre a falsa religião. O objetivo puro e simples é repensar a religião com a resposta à pergunta: o que a religião falsa causa? E nós já vimos que ela causa uma esperança supersticiosa no versículo 3. No versículo 3, nós encontramos ali uma multidão procurando cura num tanque de água. Por mais absurdo que seja isto, nós temos também muitas superstições que nós tivemos que desconstruir naquela mensagem. Mas a religião falsa também causa um dogmatismo, que é uma tradição cega. Eu sou assim, creio assim, porque a minha denominação diz que é assim. Ou porque fizemos isto durante a vida toda. Ou porque está nos nossos manuais de doutrinas e regras. Isso é uma tradição, dogmatismo. Isso também não é de Deus. Isso é falsa religião. E nós encontramos ali, no versículo 5, um homem procurando pela cura, tendo esperança nisto. Jesus confirma que ele tinha uma esperança sobre a cura através daquele tanque. E aí Jesus ordena que ele contraria a tradição, lhe dando uma ordem: levantar, tomar o leito e andar, mesmo que fosse contrária à tradição judaica. E com isso os judeus ficaram bravos com Jesus. E aquele homem curado foi coagido pelos judeus e entregou o próprio Salvador. Ele negou o Salvador e preferiu a tradição. Preferiu a religião a ouvir Jesus. E então começamos a olhar o que esta tradição foi, como ela foi construída e como ela maculou a fé daquele povo. E Jesus então começa a provocar a tradição religiosa. Observe que ele estava num feriado religioso. Ele vai até o tanque, e devemos perceber isso de forma intencional. Ele foi lá, ele vivia naquela região, e por décadas aquele tanque era um lugar para a reunião dos enfermos. E ele foi lá intencionalmente. Em uma multidão, ele cura apenas um homem. Ele não curou todos, porque ele queria provocar. Ele curou aquele que traria um alvoroço diante da religião. Então dá uma ordem para que aquele homem viole toda a tradição judaica: levanta-te num sábado, toma o teu leito e anda. E aquele homem resolveu obedecê-lo. E observe que o texto também nos informa que ele fez tudo isto num sábado. Ele poderia ter feito na quarta, na quinta, na sexta, no domingo, na segunda. Mas Jesus não estava ali fazendo isso de forma ignorante, sem saber o que provocaria. Ele fez intencionalmente. E ele vai até o templo e procura o homem, 10 mil pessoas. Não foi coincidência. Ele foi até aquele homem e ele foi até os judeus. Jesus não tentou evitar o confronto. E ele ainda fica para falar com os judeus quando aquele homem o denuncia. Se você entendeu isso até agora, você deve pensar a respeito disso, porque Jesus quer provocar mesmo. Quando lemos a Bíblia autenticamente, de forma honesta, com o coração aberto, Jesus provoca a nossa fé. Jesus começa a desconstruir aquilo que nós cremos para poder purificar. E se você não é desconstruído ao chegar perto de Jesus, é porque você tem uma religião. E quando vai interpretar a Bíblia, você leva tudo o que você crê e força as Escrituras para te favorecer. Você leva tudo isto, suas crenças, suas confissões, e começa então a olhar para o versículo porque ele tem que significar aquilo que você quer. E se você estiver fazendo isso, ele vai significar o que você quer. A Bíblia tem sustentado todas as heresias e todas as crenças e religiões no mundo. Todas. Aí você tem que me dizer assim, mas na minha igreja se ensina a Bíblia. Não é porque tem Bíblia, não é porque se lê a Bíblia e porque se prega que está correto. Nós devemos prestar atenção na palavra de Deus, se está sendo ensinado corretamente. Porque toda religião também tem a Bíblia. No entanto, no versículo 17, nós encontramos Jesus diante dos judeus, e agora Jesus começa a dialogar com eles objetivamente. Ele diz assim para aqueles judeus: vocês acham que eu preciso descansar no sábado? Deus não descansa no sábado, eu também não. Deus nunca precisou descansar. Vocês macularam a palavra. Vocês a interpretaram de forma errada, não entendendo o que Deus disse a Moisés. E transformaram a lei do Senhor, que era a lei de um descanso, num dogma religioso. Deturparam a palavra. E Jesus então violou o sábado da tradição. Nunca Jesus violou qualquer item da lei mosaica. Ele a cumpriu integralmente. Ele violou a tradição. Jesus violou a interpretação, que era a tradição cega, do que significava o sábado para aquela religião. Não estava violando a lei de Deus, mas a tradição. Então ele provoca a reação dos judeus. E a nossa conclusão foi que uma fé baseada no misticismo desconsidera a pessoa de Cristo e desonra a Deus. A nossa fé não será neutra, nunca será. Se você não crer como Deus ordena, de forma pura, não creia você que a sua fé será neutra. Deus olha para a intenção do coração e está tudo bem. Não está. Se a sua fé não for autenticada pelas Escrituras, no Jesus autêntico, no Deus santo que Ele é, se a sua fé for maculada, for religiosa, você estará desonrando a Deus, com a Bíblia na mão, dentro de uma igreja evangélica, orando, cantando cânticos evangélicos e tudo mais que um cristão faz. Não é neutro. Você pode ser sincero, mas sinceridade não torna certo. Pode ser sincero, mas ainda continuar errado. Então, nós olhamos para as consequências desta fé mistificada, não exclusiva em Jesus. E no versículo 19, ele falou: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo. Ele estava falando sobre aquilo que lhe compete fazer. O que eu estou fazendo é o que Deus faria, porque sou o próprio Deus. Então Jesus mostra a consequência em relação ao Filho e às obras do Pai. Isso na semana passada também olhamos. Observe que nós temos aqui a primeira menção neste trecho sobre em verdade vos digo. Isso vai se repetir mais duas vezes. Se você tem o hábito de grifar sua Bíblia, você pode fazer isto agora. Ele também diz: tudo que eu fizer, Deus estará fazendo através de mim. O Pai faz através do Filho. Aqueles homens estavam diante do Salvador, criam em Deus, tinham a palavra, tinham uma religião, se dedicavam e não puderam compreender o Salvador. As obras de Deus também foram conhecidas em Jesus. Então, em relação à obra de Deus, a aplicação que nós fizemos, ou a reflexão, foi que o problema do cristianismo moderno, esse que nós vivemos hoje, não está em negar a divindade de Jesus. Hoje todo mundo aceita a divindade de Jesus, mas está em acreditar que Ele está a serviço dos homens, de que Deus está aqui para solucionar os nossos problemas. Nós buscamos Jesus cura de nossas enfermidades, paz, satisfação, tranquilidade. Então pergunta você de novo, quando você vai até Jesus, você espera o quê? 90% dos cristãos vão até Jesus para buscar cura de alguma enfermidade hoje. Vão até Jesus para buscar paz para a alma. Vão até Jesus para buscar tranquilidade. Este é o testemunho de muitos cristãos. Se você perguntar o que mudou na sua vida, Quando você se converteu, todo mundo vai dizer, tive paz. Jesus melhorou a minha vida. O interessante é que em grande parte do mundo, a conversão traz perseguição. A conversão tira a paz. E no nosso evangelho moderno, quem se converte por amor a si e não por amor a Deus. Nós transformamos Jesus num Deus a serviço dos homens, onde eu posso buscá-lo em oração, onde eu posso adorá-lo. E sabe o que ele vai fazer? Dará o galardão que eu mereço e que eu quero e que tanto busco. Esse Deus pregado por este evangelho é um Deus falso. É uma religião onde Deus está ali para servir os homens. E esta religião é pior do que muitas outras que estão no mundo. Porque a única religião que tem um Deus que não deve ser adorado, que não deve ser temido hoje, é o cristianismo. As demais religiões, embora falsas, elas ainda estão pregando que se você não agradar aquele Deus que você cultua, ele vai reagir a você. O cristianismo transformou Deus num Deus que não precisa ser temido. Ele quer receber algumas ofertas porque aí ele pode te dar em troco 10 vezes mais. Afinal de contas, ele vai abrir as janelas dos céus e vai derramar bênçãos sobre as suas vidas. Afinal de contas, Deus não nos chamou para sermos caudas, mas cabeças. Não tem a mínima noção. Analfabetos funcionais, porque não conseguem sequer ler a Bíblia, entender a Bíblia, e pregam em púlpitos e ensinam em suas igrejas. E estão transformando isso pior do que as falsas religiões. Transformando pessoas crendo e dando fé a pessoas achando que estão adorando a Deus. Como João escreveu um quarto evangelho, vocês não entenderam mais quem é o Salvador. Então ele compõe esse texto. Então Jesus diz àqueles judeus, o Pai ama o Filho. Irmãos, quando pregamos aqui João 3, eu acho que eu nunca respondi a mesma pergunta sobre uma única mensagem como respondi naqueles 15 dias pós-mensagem João 3,16. Respondendo a mesma pergunta. E algumas perguntas eram assim, onde está na Bíblia aquele versículo que diz mesmo que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado? É verdade, não estou brincando. Eu ouvi essa pergunta. E João 3,36, que eu vou repeti-lo hoje à noite, lá está dizendo que aquele que não creu no Filho de Deus está debaixo da ira de Deus. Não fui eu quem escrevi aquele versículo, irmãos. E às vezes nós temos a impressão de que Deus foi reduzido a ser um Deus a serviço dos homens. E quando nós pregamos que o Deus genuíno deve ser temido porque ele está irado com os homens, que nós é que deveríamos clamar pelo amor dele, não ele clamar para que fôssemos até ele, dá a impressão que está pregando uma heresia. Para você ter uma ideia de quão longe estamos do evangelho. Um cristianismo sem Cristo. Igrejas evangélicas sem evangelho. Nós estamos vivendo essa realidade. Chegou os nossos dias. E Jesus estava dizendo, olha, Deus ama o Filho, vocês não são pessoas especiais para Deus. Deus mostra através do Filho. Se não tiver o Filho, vocês estão debaixo da ira de Deus. E Jesus estava falando que ele era a personificação do amor de Deus, que o amor de Deus não é universal. E nesse sentido, mostra somente através dele, através do Filho e ninguém mais. Ninguém mais suas obras. E o interessante é que ele diz, vocês estão surpresos com as obras de Deus? Em verdade, digo a vocês, obras maiores do que estas lhes mostrará para que vocês fiquem maravilhados, mas vocês não conhecem essas obras maravilhosas. E na semana passada, ao meditar sobre isto, entendemos que no cristianismo moderno as pessoas ficam maravilhadas com o que Jesus pode fazer por suas vidas terrenas, sem se maravilharem com aquilo que ele fez pelo futuro de suas almas. Jesus ser o Salvador não é mais a razão para adorá-lo no cristianismo moderno. No cristianismo moderno, ele tem que ser um Deus que cura, um Deus que dá riqueza, que dá prosperidade, que dá paz de espírito, que dá tranquilidade, que me dá emprego, que me dá tudo isto. Ser só o Salvador não é razão para ficarmos maravilhados. E não haverá nenhuma obra maior do que a salvação. Se você não consegue contemplar isto, é porque você já foi maculado pelo cristianismo moderno e se tornou um religioso. E Jesus não é mais o centro da sua vida. E você não consegue mais ouvir a voz de Deus, e você não mais se relaciona com Deus, só frequenta uma religião. E Jesus demonstra também que não verão as obras dele, não entenderão a profundidade do amor de Deus, que é a salvação, não terão vida e não serão livres, serão libertos do juízo. E a conclusão, que nós chegamos àquela mensagem que serve para nós hoje como um ponto de partida, é que a nossa fé não é neutra. E Jesus disse que ele faz tudo isso com um objetivo, a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honram o Pai. Porque quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. O que significa, irmãos, que a nossa fé não é neutra. Se ela não for autêntica, ela estará indo contra Deus, desonrando a Deus, maculando a pessoa de Deus e do Salvador. Porque uma fé baseada no misticismo desconsidera a pessoa de Cristo e desonra a Deus. Versículo 24, abra sua Bíblia agora comigo. E nós continuaremos aquela mensagem da semana passada, seguindo o texto no versículo 24, agora que você já relembrou tudo isto. No versículo 24, Jesus demonstra mais uma consequência. Agora, se a primeira foi em relação à obra do Filho, à vida do Filho e à obra de Deus nele, a segunda consequência se relaciona à doutrina da vida eterna. No versículo 24, nós encontramos assim, a segunda vez que Jesus vai dizer, em verdade, vos digo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Se você tem hábito de grifar, faça isso na sua Bíblia. A primeira vez, no versículo 17, Jesus disse, em verdade vos digo. É sentencial. Eu não vou mais falar com vocês. O diálogo entre Jesus e os judeus foi longo. E João apenas resumiu para nós. E Jesus teria chegado a um ponto da conversa com aqueles judeus religiosos, dizendo assim, agora não vou mais conversar com vocês. Deixe-me dizer algumas coisas para vocês. Em verdade vos digo que vocês não conhecem o Filho, não verão a obra de Deus. Primeira consequência de serem religiosos. A segunda consequência é sobre a vida eterna, em relação à doutrina da vida eterna. Então ele diz, em verdade vos digo. E teremos mais um versículo à frente, o versículo 25, que é a terceira vez que ele menciona e a terceira consequência da sua sentença. Então ele diz, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. A terceira consequência de uma fé religiosa tem relação com a ressurreição, a salvação e o juízo. E sobre isso que continuaremos a meditar. No versículo 26, João separa na voz de Jesus a explicação disto, dizendo, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Na semana passada, havia mencionado a vocês como João escreveu esse texto. Ele coloca a sentença da voz de Jesus e a explicação resumida. Então você vai encontrar, nós encontramos até o versículo 22, quatro explicações. E que na sua Bíblia em português, se você tiver com a mesma versão que estou projetando, o versículo 19 diz, porque tudo o que este fizer é a tradução de uma palavrinha grega chamada gar, que é explicação. É uma conjunção explicativa. É a mesma que traduz o versículo 20 dizendo, porque o Pai ama o Filho. No 21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, também é a mesma palavra em grego no texto original. No versículo 22, que nós temos ali um E, para adaptar a tradução em português, mas é a mesma palavra, porque tudo que este fizer, porque Pai ama o Filho, porque assim como o Pai ressuscita e porque o Pai ninguém julga, são explicações da sentença de Jesus. O interessante é que no versículo 26, porque assim como o Pai tem vida, também é a mesma palavra. Ele está explicando por que está sentenciando a religião daqueles homens. E no versículo 27 ele continua dizendo, e lhe deu autoridade para julgar porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disto. Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço e julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade e sim daquele que me enviou. Temos mais duas consequências de uma fé mistificada, não exclusiva, na pessoa do Salvador. E a primeira diz respeito ao Filho e às obras do Pai. E a segunda, em relação à doutrina da vida eterna, que devemos aplicar também à nossa meditação. Em relação a este assunto, nós encontramos na voz de Jesus uma descrição de duas pessoas, ou dois caminhos para uma pessoa. O primeiro deles diz respeito ao caminho natural, e o segundo ao caminho do milagre, já ensinado por João nos versículos, nos capítulos 2, 3 e 4. O caminho natural é aquele que todo homem nasce. E no caminho natural ninguém precisa fazer nada. Somos pecadores. Então observe no versículo 24 que Jesus disse: quem ouve? Há uma ideia que você tem que perceber nessa leitura, que o objetivo de João ao narrar Jesus é contrastar quem ouve, mas também tem aquele que não ouve, obviamente. Isto por causa de uma construção com aquela oração final, mas passou. O que significa que quem lá atrás não fez tudo isso, não passou. É simples de entender e interpretar esse texto. Em verdade vos digo que quem ouve, porque aquele que não ouve é outra pessoa, aquele que ouve a palavra e crê, mas temos muitos que não ouviram, temos muitos que ouvem e não creram. Não crê naquele que enviou, tem a vida eterna. Aquele que não, não tem vida eterna. Aquele que ouve e crê não entra em juízo. Obviamente, aquele que ouve e não crê e não aceita a palavra não tem vida eterna. Agora, observe o caminho natural e o caminho do milagre. Quem ouve saiu do estado natural. Ele passou de um estado de morte para a vida. Obviamente que quem não passou continua no estado de morte. Parece complexo. De fato, o texto de João é difícil entendê-lo pelas traduções, porque João era um escritor meio um pouco mais erudito do que demais escritores na Bíblia. E tem algumas construções que exigem um pouco mais da leitura, mas é isso que ele está dizendo. Digo a vocês que há muitos que aqui ouvirão a palavra, têm acesso à palavra, porque ele disse que os judeus têm acesso. Ele disse logo à frente, no versículo 35, vocês examinam porque sabem. No entanto, não perceberam que a própria Escritura testifica. Ele não está negando que eles têm acesso e se dedicam à palavra. Mas ele disse, vocês não passaram para a vida. Temos muitas pessoas que podemos aplicar isto hoje em relação à doutrina da vida eterna. E eu devo chamar a sua atenção hoje à noite. Temos muitas pessoas e muitas igrejas e muitas pessoas pregando a Bíblia hoje. Mas questione a principal doutrina nas Escrituras. Graça, salvação. E será que aquela igreja está propondo salvação? Será que aquele ensino, será que aquele livro que estou lendo está propondo salvação exclusiva, autêntica, dependente apenas da pessoa de Cristo? Porque, irmão, creio eu que se este ponto central não estiver correto com as Escrituras, nada mais estará. Nada mais. Temos muitas coisas que podemos tolerar pontos de vista, né? Ou seja, alguém pode ter uma visão diferente, uma doutrina diferente, você pode até tolerar. Mas tem algo que não podemos tolerar: a doutrina da vida eterna. Se a salvação pregada, ensinada, lida nas Escrituras, não, na sua cabeça, não for concebida apenas, exclusivamente na pessoa e obra de Cristo, o que você crê é falso. E você pode até ficar bravo comigo, não fique. Porque eu estou falando para o seu bem. A salvação não virá por igreja alguma, por tradição alguma, por fé de ninguém que pode dar a você. Aliás, não é a fé que salva. A gente que acredita tem fé na fé. Quem salva é Jesus. É Deus. Não tem doutrina certa, não tem igreja certa que possa te salvar. Não há pessoa que possa te salvar a não ser Jesus. Então comece a se preocupar com isso. Pessoas que creem que você pode contribuir com a salvação, eu respeito, porque eu respeito todas as religiões do mundo, respeito todas mesmo. Posso tolerar qualquer uma, qualquer religião. Já contei isso a vocês. Normalmente as pessoas não me toleram, mas eu tolero qualquer absurdo. Posso ouvir qualquer coisa. Você pode me falar que anjo revelou, que desceu uma palavra do céu, que você teve uma visão, foi arrebatado ao 17ª esfera celestial. Você pode me contar o que você quiser, eu respeito. Né? A louco para tudo. Agora, normalmente quando eu digo, olha, eu não posso crer nisso porque não está nas Escrituras, geralmente são as pessoas que não me toleram. Igrejas que dizem crer em Deus não toleram quando não está isso nas Escrituras. Você pode ser anjo, porque Paulo disse em Gálatas 1, se descer um anjo pregando qualquer coisa que não está neste evangelho que nós pregamos, considere anátema. Eu posso tolerar, as pessoas não. Então, ou seja, pense nisto. Eu tolero muitas pessoas dizendo isso. Não, a salvação depende do homem, depende da fé dele. Depende de uma confissão, de uma oração mágica. Há muitas igrejas dizendo a você que se você for convertido hoje, mas você não frequentar corretamente a igreja, não seguir aquela doutrina corretamente, você vai perder sua salvação. A sua salvação depende das suas obras. Podemos tolerar. Mas se alguém negar a salvação em Jesus e colocar no homem, negou o pilar das Escrituras, porque toda a Escritura aponta apenas para um item: Jesus, o Salvador, a obra. Esse é o pilar de todas as coisas. Irmãos, a salvação é apenas pela graça. A vida eterna só será alcançada por méritos em Cristo, através de Cristo, e por nada mais. Devemos retornar a esta pregação, a essa fé que dá a impressão de que quando nós pregamos aqui várias vezes, pessoas nos acusam. As igrejas batistas não creem nisso, é doutrina de presbiteriano. Quantas vezes já ouvi isto? Não, isso é doutrina bíblica. E se alguma igreja batista não prega isso, aquela igreja batista está errada. Pode ser batista, pode ser o que for. Está errado. A salvação é só de Jesus. Só em Jesus. E somente pela graça. Estamos no caminho condenado. Acredite nisto. Você e eu somos corrompidos pelo pecado. Não há nada de bom em você que o torne merecedor da salvação. Deus olhou para você, olhou para a minha vida e disse: não há nada na sua vida para que eu possa salvá-lo. Isto exalta o amor de Deus. Como Deus pode salvar um homem como eu? Não merecemos. Não há nada em nós que tivéssemos ou pudéssemos ter que pudesse convencer a Deus a nos salvar, a não ser o seu próprio amor e graça em olhar para nós e salvar. Temos doutrinas hoje dizendo que o homem é bom, de que Deus precisa dos homens, de que Deus quer, de que Jesus está na porta do coração batendo. E a gente, para comover, ainda faz um barulhinho. Se você não está ouvindo Jesus aí batendo no seu coração, clamando para entrar, ao invés de pregar, você deveria estar batendo na porta do céu: Jesus, me deixa entrar, por favor. Sou eu quem preciso de salvação. Nós invertemos a história e agora temos um Deus clamando para fazer parte da vida de homens pecadores. Irmãos, até quando vamos aceitar isso em nossas igrejas? Em nossa maneira de pensar? Isso não partiu das Escrituras. E Jesus está falando com aqueles homens: olha, vocês perderam a doutrina da vida eterna e vocês continuam no estado de morte. Vocês não estavam no estado de salvação, estavam em estado de morte. E observe o que ele disse, que no caminho natural as pessoas não ouvem, não crê, não têm vida eterna. O resultado natural é que terá, sim, um juízo. Outra doutrina que entrou na igreja: o universalismo. Quando eu preguei em João 3,16, aqui teve alguém que me recortou um pedaço de um vídeo de um pastor evangélico de uma igreja grande, recortou apenas um trecho e me enviou. E aquele pastor pregava assim: você crê que quem anda pregando por aí que teremos condenação ao inferno não entendeu os Deus? Isso numa igreja batista. Dizendo que Deus, esse negócio de inferno é invenção. E que nós temos que pregar que Deus ama as pessoas e vai salvar essas pessoas. Irmãos, não acredite nessa mentira. O inferno existe. E quem o criou não foi o diabo. Foi o próprio Deus. E haverá um juízo para aquele que não tem salvação em Cristo. Não venda esta fé. Não macule o evangelho genuíno. Pessoas que não creem em Cristo, não têm Jesus, serão condenadas. E haverá, sim, um juízo, porque não passou da morte para a vida. Ele continuará no seu estado original, e o estado original de todos os homens é a morte, afastado de Deus, condenado eternamente. Mas há um caminho do milagre que João colocou até aqui, e Jesus agora falando, João recorta isso da voz de Jesus e resume para nós, dizendo: quando Jesus confrontou a religião dele, daqueles judeus, ele diz que aquele que ouve a minha palavra, ou seja, ele creu, ele se tem a vida eterna, e esse não estará mais em juízo, se foi liberto do juízo. O versículo 36 do capítulo 3, onde temos ali a conclusão da conversa entre Jesus e Nicodemos, e a nota que o evangelista, no caso João, colocou para nós, ele explicou: por isto, por essa razão, sendo a fé o milagre que só Deus pode dar, onde ele tira o homem do caminho natural, de estar debaixo da ira, da condenação, do juízo de Deus, e o coloca num caminho de salvação, onde somos libertos do juízo, ele colocou para nós uma nota dizendo: por isso, quem crê, não é todo mundo, quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas observe atentamente, o que todavia se mantém rebelde, se mantém. O que todavia está no caminho natural, o caminho que nasceu, o caminho comum para todos nós. Aquele que permanece rebelde contra o Filho de Deus, não verá a vida, mas sobre ele permanece. Note, permanece, não será colocado. Já está, permanece sobre ele a ira de Deus. E um dia ele estará perante o Altíssimo para prestar contas. E naquele dia do juízo será condenado a uma ressurreição para a perdição. Você pode me dizer, mas isso é muito sério? Sim. Isto não causa mais nenhum impacto nos evangélicos de hoje. Isso não chama a nossa atenção. Parte de nós lemos versículos como este na Bíblia e temos coragem de continuar a vida do mesmo jeito, como se tivéssemos lido qualquer trecho de Harry Potter na vida. Interessante, bonito. Isso não muda mais nossas vidas. Isso não nos motiva a olharmos para o nosso vizinho, para o nosso irmão, para o nosso parente e evangelizá-lo. E dizer para ele: se você hoje não abrir o seu coração e não entender que a salvação vem de Jesus, haverá um juízo te esperando. Nós somos capazes hoje, no evangelho que vivemos, de ler textos como estes e fazer de conta que não aconteceu nada. E ainda tentar procurar num texto como esse algum benefício para as nossas vidas, alguma coisa espiritual, alguma coisa nas entrelinhas que Deus está me dizendo a meu favor. E o texto foi escrito para te dar temor. Se você não crê, estará no juízo, porque está ainda debaixo da ira de Deus. Ao invés de nos dar temor, parte de nós buscará nas entrelinhas algum significado espiritual em favor do homem. A distância que nós estamos da fé correta é em relação à vida eterna. E a terceira consequência de termos uma tradição e uma fé mistificada está relacionada à ressurreição, à salvação e ao juízo. Versículo 25, pela terceira vez, Jesus diz: em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou. E que hora era esta? Durante todo o evangelho, Jesus vai falar: a hora chegou, ou algumas vezes, ainda não chegou a hora, não chegou a hora, e de repente chegou a hora. Ele está falando da sua obra redentora. Aquilo que foi aguardado, pregado, profetizado, ensinado, chegou a hora de acontecer e se completar. E essa hora que vem, ou que vinha, esta hora já chegou. Ele está sentenciando aquelas pessoas. E a hora que chegou é aquela que eu executarei. Ele está falando sobre sua obra. E ele está dizendo que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Ele disse os mortos. O que significa que naquele período, quando Jesus está falando com os judeus, ele disse assim: a minha obra diz respeito aos seus pais, a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, todos estes que no passado ouviram e vocês creem neles. Se você observar o final do capítulo 5, Jesus vai dizer assim: o próprio Moisés é quem vai acusá-los, porque Moisés sim ouviu a voz de Deus. Vocês nunca ouviram a voz de Deus. Vocês nunca viram a Deus. Os mortos, aqueles que creram em mim no passado, chegou a hora de ouvir a voz do Filho de Deus e ressurgir dos mortos. A esperança que tinham eles na salvação através do Messias, do próprio Cristo, vai acontecer agora. E será uma verdade para eles. mas também será uma verdade para todos aqueles que antes morreram. Ele está falando dos mortos já naquele período, que não creram, que não esperaram a obra do Cristo Redentor, que não depositaram fé. Eles também vão ressurgir. Mas ele está dizendo que aqueles mortos que creram ressurgirão. Mas os que não creram também ouvirão e ressurgirão. Porque no versículo 28, nós continuamos a olhar, se continuarmos a olhar, notaremos, não fiquem maravilhados disso, de ter chegado a hora da ressurreição destes homens. Não deixe que isto seja uma obra grandiosa para vocês, porque isso é só o começo. Porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, ele está falando de todos aqueles que estavam mortos durante o seu período ali de realização da obra, todos, não apenas Isaac e Jacó, todos aqueles que creram, todos os salvos, mas todos os mortos que estão lá nos túmulos ouvirão a sua voz. E sabe o que vai acontecer com eles? Todos sairão. Mas alguns deles, os que creram, os que tiverem feito o bem, e que tiverem feito o bem aqui, que escolheram o bem, que entenderam Deus, estes serão ressurretos para a vida. No entanto, aqueles que escolheram o mal, que durante a vida não executaram a vontade de Deus, não conheceram a Deus, estes também ouvirão, estes também ressurgirão, mas ressurgirão para o juízo. Irmãos, Jesus estava dizendo assim, muitos que estão aqui, no caso, seus ouvintes, estão aqui me ouvindo, vão ressurgir num dia. Todos vão ressurgir, mas muitos aqui ressurgirão. Tendo passado uma vida inteira numa religião, diante da palavra do Senhor, achando que estão cultuando a Deus, morrerão e ressuscitarão. E estarão diante daquele Deus que eles acreditavam que os condenaria, que os salvaria, na verdade, e este será o Deus que vai condená-los. É triste a sentença de Jesus. E ao entendermos isto, devemos aplicar isso em nossas vidas. Temos pessoas frequentando igrejas evangélicas, lendo a Bíblia, subindo ao monte para orar, dedicado. Ele até faz com sinceridade. Ele até acredita em Deus, de certa maneira. Ele busca a Deus. Porém, se a sua fé for religiosa e mística apenas, não baseada nas Escrituras, o mesmo Deus que essa pessoa crê, que vai livrá-lo da condenação eterna, esse Deus vai dar a ressurreição àquela pessoa para julgá-lo e condená-lo. O mesmo Deus. É essa a sentença que Jesus estava dando a eles. Vocês creem em Deus? O Deus que vocês buscam é falso. E aqueles que vocês acreditam que estão buscando será ele o juiz. Quando pregarmos o final desse texto, eu vou usar essa ilustração que eu gosto muito do mundo religioso, do mundo dos tribunais. Então eu vou trazer de volta lá, mas eu quero citar hoje para você entender isso. Quando Jesus vai citar a eles que o Moisés, em quem eles depositaram a confiança, falando das Escrituras, crendo que Moisés livraria a vida deles e Moisés estará lá também para julgar, aquela voz é um trocadilho do mundo dos tribunais. É mais ou menos assim, você está buscando ajuda, buscando um advogado para te ajudar a se livrar do juízo, e vai se surpreender que aquele que você contratou, que você depositou esperança para te livrar, será o mesmo que vai te condenar. Então eu gosto de uma ilustração que eu penso a respeito disso, que ajudaria você a entender. Evidentemente que os advogados vão dizer, não é bem assim que funciona lá, claro, é só uma ilustração. Mas digamos que você tenha sido processado por um crime que você sabe que cometeu, você sabe que é culpado. E você está lá nos tribunais, porém, o seu advogado fez promessas. Ele disse, não, pode ficar tranquilo, porque eu já sei como enganar o juiz, eu já sei como fazer sua defesa, eu já sei. Está aqui prontinha a sua defesa e o juiz vai te libertar naquele julgamento. Fique tranquilo. Então você foi para aquele tribunal no dia do julgamento lá tranquilo. Olha, meu advogado me garantiu. A minha esperança está nele, está na lei dele, está na voz dele, está em tudo que ele me disse. Eu tenho confiança. E você estava ali perambulando pelos corredores do tribunal, muito tranquilo, confiante, que na hora do juízo você será liberto. Mesmo que saiba você que é culpado. Porém, vai dando a hora do julgamento, seu advogado não aparece. Aí o que você faz? Você começa a ficar desesperado. como é que eu vou ser liberto do juízo se o advogado não aparecer? E não aparecendo o seu advogado, você começa a ficar desesperado e começa a procurar qualquer advogado que está por ali. Eu pago qualquer coisa para ele. E de repente você olha no corredor, está lá um homem engravatado. E se você encontrar alguém engravatado nos tribunais, você já imagina, deve ser advogado. E chega para ele e fala assim, posso conversar contigo? E então ele diz, sim, me diga, eu pago qualquer valor, mas me defenda. E eu tenho toda a defesa pronta que meu advogado me deu. Aí aquele advogado, aquele rapaz engravatado diz para você assim, claro, se você está precisando, eu posso te ajudar. Mas você cometeu o crime? E você diz, sim, claro, eu cometi, está aqui. Mas ainda assim estão aqui as brechas na lei para você me ajudar. Ele falou assim, interessante. Ele lê tudo aquilo e concorda. Aí você fica tranquilo de novo. Consegui um advogado de última hora, que agora sim ele me garantiu. Pode ficar tranquilo, eu já entendi tudo o que está acontecendo. Para sua surpresa, você entra no tribunal respirando aquele... Agora quero ver como o juiz vai me libertar. E você descobre que quem está lá na cadeira do juiz era aquele rapaz que você encontrou no corredor. Você não apenas o chamou para julgar a sua causa e depositou esperança nele, mas confessou a ele todo o seu crime. Assim será no dia do juízo. Deus conhece toda a nossa vida, todos os nossos pecados, cada palavra que saiu da nossa boca, cada pensamento que percorreu a nossa massa cinzenta. Cada um deles. E não adianta tentar enganar Deus. Temos muitas pessoas acreditando que Deus será o advogado lá no céu, que Cristo estará lá, se Deus pode ficar tranquilo que eu vou livrá-lo. E vai se surpreender que aquele que estiver sentado para julgar é o próprio Deus que está ali para condená-lo do pecado. É triste, não é? Que pessoas passarão a vida crendo num Deus que será aquele que vai condená-lo, não vai libertá-lo da condenação, porque creram no Deus errado, porque não tiveram seus pecados perdoados em Cristo, porque não foram cobertos pela pessoa salvadora de Cristo. É isso que Jesus está falando sobre aqueles homens. Assim como o criminoso, o pecador não teme o juiz até estar diante dele. Talvez hoje à noite você não tenha temor a Deus, mas eu tenho certeza que terá um dia. Porque também temos a revelação das Escrituras que um dia, todo joelho mesmo, vai se dobrar perante aquele que é capaz de julgar os vivos e mortos. E aqueles que forem cobertos por Cristo, ressurgirão para a salvação. Não haverá mais condenação. Aqueles que não estiverem cobertos por Cristo, ressurgirão para a condenação da vida eterna. Mas um dia todo joelho se dobrará perante ele. Mas o pecador não teme o juiz até estar diante dele. Mas um dia todos estarão. Se eu fosse você, abriria o coração hoje. Tema o Senhor hoje. Se você nunca entendeu a salvação apenas em Cristo, eu convido você hoje a voltar para casa e a clamar a Deus. Deus, salva a minha vida. Porque se você nunca entendeu a salvação pela graça, se isso acontecer contigo é porque há um milagre acontecendo no coração. Porque ninguém, sã consciência, sem que Jesus esteja tocando no coração, vai desejá-lo. Só vai acontecer com aqueles que entenderam, eu sou um pecador e eu preciso. E quando você entender isso é porque Deus já está abrindo o seu coração. Mas se você já fez esta confissão um dia, já entendeu a fé, mas tem se transformado num religioso, também eu convido a você hoje a temer a Deus. Se debruçar perante o Altíssimo, o grande juiz, e confessar a ele, Deus, me perdoe, porque eu tenho buscado fé falsa, Deus falso. Isso tem maculado a minha forma de pensar e me afastado do Altíssimo. De modo que não estou mais vendo o Senhor, que não mais presencio o Senhor, de que ler a tua palavra não me causa mais temor, de que congregar entre os santos e cultuar o Senhor não me reduz mais à escravidão, a ti. Confesse a Deus também. Porque diz respeito à ressurreição. Todos nós ressurgiremos um dia. Diz respeito à salvação. Nem todos serão salvos. E diz respeito ao juízo. Quem ressurgir sem salvação estará diante de um juiz. Não para a eternidade, mas para a condenação. Concluímos esse tópico, este trecho, para podermos continuar na semana que vem com uma aplicação nos últimos versículos. Aqueles judeus, em suas tradições e superstições, eles buscavam a Deus, eram religiosos, dedicados. Todo sábado passavam o dia na sinagoga, liam as escrituras, tinham seus rituais, eles buscavam a Deus. E eles também esperavam por Deus. Havia fé, não uma fé autêntica, porque não foram capazes de entender Cristo como Salvador, mas tinham uma esperança. Eles também dedicavam-se a Deus. Havia dedicação de tempo, de energia ao Deus que eles criam. Mas Jesus chega e diz: vocês estão crendo um Deus errado. Hoje devo dizer a vocês que uma religião falsa, de que uma fé mística e tradicional busca a Deus. Claro que busca a Deus. Que espera por Deus. É claro que espera por Deus. E se dedica a Deus. Claro que se dedica a Deus. E se dedica de tal maneira, às vezes é demais até. Semana que vem teremos um feriado religioso e você pode sair aqui na Dutra e você vai ver pessoas ali se dedicando a Deus, buscando a Deus, esperando por Deus. E alguns sairão de São Paulo e vão até a Aparecida do Norte caminhando, carregando uma cruz de madeira, buscando a Deus, esperando um tipo de Deus e se dedicando a Deus. Se você está pensando isso numa religião como o catolicismo, temos muitos na igreja evangélica buscando a Deus, esperando por Deus e se dedicando a Deus, sem salvação, sem conhecer a Deus, sem ouvir a Deus, porque a sua fé e o seu Deus é místico. Está buscando alguma coisa espiritual, alguma coisa abstrata nas entrelinhas, algum frio na espinha. Se eu não sentir o frio na espinha, a espinha não é de Deus. Se não ver acontecer alguma coisa, isso não é de Deus. É um misticismo que tomou conta da igreja evangélica. E por outro lado, nós teremos aqueles tradicionais, achando que pelo tipo de música, pelo tipo de vestimenta, pela forma tradicional de viver, estão agradando, buscando a Deus, sem conhecer o Deus Altíssimo. O que significa que eles estavam sendo condenados pelo mesmo Deus que acreditam que os livraria do juízo. Esses religiosos de hoje também terão a mesma consequência. No versículo 25, Jesus disse: em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. No versículo 26, ele disse: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E Deus lhe deu toda a autoridade para julgar, porque ele é o Filho do Homem. Jesus irá julgar essas pessoas que estão achando que ele vai livrá-los. Não vos maravilheis disso. Se isto vos surpreende, deixa vocês surpresos, boquiabertos, e a salvação não. Versículo 30, eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque eu ouço o julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, sim daquele que me enviou. Jesus está dizendo: vocês acham que estão adorando um Deus e não podem interpretar o que Deus revelou. Vocês não estão entendendo Deus. Vocês nunca ouviram a Deus. Vocês não sabem como Deus é, o que Deus faz. Vocês não conhecem a obra de Deus. Essa será a conclusão. Mas para nós hoje, diante desta reflexão, devemos responder a Deus: no que você crê? O que você busca em Jesus? Você frequenta uma igreja evangélica, você ora por quê? Esperando o que dele? O que você está buscando nele? E aquilo que você crê e espera dele, estão baseados na revelação autêntica das Escrituras? Porque se não tiver, você precisa hoje responder a Deus. Precisa hoje ter a ousadia de confrontar sua própria vida e entender: você não está certo em tudo, eu não estou certo em tudo. E eu não posso levar a minha fé, a minha crença para entender a voz de Deus, senão não vou compreendê-lo. Deus tem que ser interpretado pela palavra dele apenas. Você teria coragem, diante de tudo aquilo que você viu, de tudo aquilo que você creu, que já te ensinaram, você é capaz de abrir mão? Porque se você hoje disser assim: não, mesmo que esteja nas Escrituras, eu não abrirei mão, é porque você está assinando uma sentença. de religião, e a religião trava a cabeça. A religião, ela enferruja o cérebro. Na religião não pode pensar, na religião não pode questionar, na religião não pode perguntar. Talvez você esteja vivendo assim hoje. E talvez você esteja crendo assim, não, mas o fulano de tal da minha igreja, Deus falou com ele. Ele é profeta. Sim, profeta. Porque você acredita. Não profeta segundo Deus. Temos muitas, todas as religiões têm revelações. Toda religião tem alguém falando com ele. Toda religião tem uma fonte, uma epistemologia. E talvez você esteja crendo no misticismo. E pessoas no auge da sua loucura estão tendo visões, criando religião. Cada um tem a sua. Creia só nas Escrituras. Não creia em visão, em sonho, em revelação que não parta da palavra de Deus. Tenha coragem de confrontar isto, porque isso é contra Deus. Estou enganando pessoas. Um senhor disse uma vez, incrível, eu estou dizendo isso para vocês, eu sei que muitos ficarão muito mais preocupados com isto do que com qualquer outra coisa que foi dita hoje à noite. Mas um rapaz uma vez me perguntou, você não crê em revelação? Sim. Deus se revelou através de homens, eu creio. Não, eu estou dizendo de revelações atuais, que Deus fala aí agora como alguns pastores e tal. Falei, não, isso não. Não creio nisso. E aquele rapaz disse, eu também não cria até descobrir alguém que... próximo a mim que teve revelação. Então eu disse para ele assim, olha, eu lamento que você tenha migrado, tenha abandonado a palavra para começar a crer em homens. Eu lamento. Agora, se você estiver me dizendo que a revelação que tem agora na sua nova igreja é certa, todas as religiões estão certas. Todas. Porque se você conversar com alguém dos mórmons, foi fundada na visão, numa profecia. E eles estão errados. Se você conversar com o testemunho de Jeová, a base da religião dele é uma revelação dada por um homem, com os adventistas. E qualquer outra religião que tem por aí, todo mundo tem uma base de crença, que foi o anjo que apareceu, foi alguém que sentiu, alguém que teve uma visão. Agora eu vou dizer para você sobre a minha fé. A minha fé e a minha crença tem que estar naquilo que já foi revelado. Se não tiver aqui, você pode até dizer, eu tive uma visão. Eu vi, eu senti, eu respeito. Mas todas as religiões sentem, todas as religiões veem. Como vamos saber o que está certo? Eu confesso a vocês, só tenho coragem de morrer por uma coisa. A única revelação pela qual eu entrego a minha vida e mudei tudo o que sou por causa desse conhecimento. E muitos de nós estão crendo em alucinações, misticismos. E não temos a coragem de perguntar. De olhar para esses homens, como foi que Deus te falou? Quando ele te falou? Por que falou para você e não para mim? Por que você é especial e eu não? Por que você está vendo e eu não? Certa vez fui falar com um homem que tinha visões. Ele era espírita. Ele dizia, não, eu vejo os demônios. Eu disse para ele, onde é que você está vendo o demônio agora aqui? Lá naquele canto. Aqui? Você está vendo um demônio aqui? Ele disse, sim. Foi interessante, por que você vê e eu não vejo? Eu estou aqui do lado dele, então. Os seus olhos são diferentes dos meus? Será que se nós fizermos um teste, você tem um olho biônico? Você vê coisa que eu não vejo? Por que você vê ou não? Me dá uma explicação. Ele disse, não, na verdade eu não estou vendo o demônio, eu sei que ele está aí. Ah, então está explicado. Compreendi. Não tem demônio aqui. Sabe o que acontece? As pessoas no auge da sua religião, qualquer vulto vira visão. Pessoa que sobe um monte, eu contei semana passada, para ver mato pegar fogo. Verá o mato pegar fogo, porque você acredita. Uma coisa ignorante. Que o mato ficar, pegar a luz do luar, da noite lá, aquilo é manifestação do Espírito Santo. E qualquer um que mora na zona rural vai dizer, mas isto é uma ignorância exacerbada, ao cubo. Porque isso acontece toda noite de lua no meu quintal. Mas quem vai lá crendo nisso, a expectativa, a religião, o misticismo faz com que ele acredite que aquilo seja a revelação de Deus. Irmãos, quem tem essa disposição de fé, vai crer mesmo. Vai achar que é certo, é que nem jogador. Quem está viciado em jogo, ele diz assim, acabou todo o meu dinheiro, agora eu só tenho mais 10 reais. Não vou apostar os meus últimos 10 reais. Mas aí ele vê alguém com uma roupa vermelha, isso é um sinal. Porque eu também estou de roupa vermelha, isso é um sinal. E ele tem certeza de que aquilo é um sinal do além para jogar de novo. É a mesma coisa no mundo religioso. O indivíduo tem certeza de que se eu sentir um arrepio na coluna é de Deus, é lógico que ele vai achar que é de Deus. Que se ele ver um vulto, aquilo ali é Deus. Mas qualquer pessoa, mesmo sendo incrédula, se ela estiver dominada pelo seu medo, ela vai ter visões e alucinações. Alucinações não são somente os evangélicos que têm. Isso significa que eles estão certos? Não. Só significa que eles precisam de um psiquiatra, só isso. Só isto. Agora eu sei que você vai ficar bravo comigo, porque isto hoje está presente em 90% da igreja evangélica brasileira. E eu quero convidá-la a pensar sobre isto. Se aquilo que você crê e espera de Jesus não estão baseados apenas na revelação das Escrituras, comece a questionar hoje. Comece a pensar acerca disto hoje. Vamos orar? Na semana que vem, se o Senhor permitir, teremos a continuação da exposição dos textos de João. E Jesus olhou para aqueles homens, após provocar a religião deles e a fé que eles tinham, Jesus começa a ensinar. Nós temos muito para aprender de Deus, mas para ouvirmos a voz de Deus, conhecer Deus, entendermos quem Jesus é de verdade, puro, apenas revelado pelas Escrituras, nós precisamos ter o coração aberto. Ou nós olharemos para a Escritura e a macularemos. Mudaremos a sua revelação e transformaremos Deus num Deus falso.